Donald Fowler, Antecedentes do Antigo Testamento. Palestra 13 Grupos de Pessoas, Abiru e Arameus. Copyright 2024 Don Fowler e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. Don Fowler em seu ensinamento sobre os antecedentes do Antigo Testamento. Esta é a sessão 13, Grupos Populares, Abiru e Arameus. Bem-vindos de volta enquanto tentamos terminar este estudo sobre por que os hebreus são chamados de hebreus ou, mais especificamente, por que Abraão é chamado de hebreu. Por que podemos dizer que se Abraão é chamado de hebreu, faz sentido porque seus descendentes são chamados de hebreus? Mas Abraão é chamado de hebreu porque é um abiru? Bem, é com isso que estamos lutando aqui. E assim, antes de fazermos essa conexão, há uma série de coisas sobre Abiru que precisamos analisar. Então, convido você a dar uma olhada em nossas anotações aqui em cima. Observe comigo em A, abaixo de 4, Abiru ou Abiru, seria a mesma coisa, é usado em acadiano já em Varadsi e Rinsim. Agora, eu sei que quando vemos esse tipo de coisas, eles não nos falam, mas deixe-me salientar que esses lugares, essas pessoas estão ambos na Mesopotâmia. E você notará que em 1800 você está fora da Mesopotâmia e centenas de anos depois de Abraão. Observe também comigo que a palavra apareceu em Nuzi em 1500, onde são mencionados um abiru de nome Sírio, Adiglat, e uma mulher chamada Simbalti. Abiru é muito usado no período Amarna. Então, o que estamos perguntando é que sei por experiência própria que isso fica confuso. Então deixe-me salientar que a palavra Abiru em acadiano é usada em toda a Alta Mesopotâmia. E é usado aqui na Palestina também. Então, o que isso significa é que você já pode ver que o termo Abiru é usado fora da Bíblia em acadiano, usado em toda a Mesopotâmia. A palavra acadiana Abiru tem uma contraparte suméria chamada Charaizzi. E a palavra suméria remonta ao terceiro milênio assim em seu uso. Então, se remontar ao terceiro milênio, isso significa que foi 1000 anos antes de Abraão. Então aqui está a primeira conclusão que tiraremos quando olharmos para o mapa. O termo Abiru é usado muito além das fronteiras de Israel. E é usado muito antes de Abraão. Então, uma das primeiras coisas que podemos fazer é tirar uma conclusão muito prematura ao dizer que Abraão pode ter sido um Abiru, mas certamente ele não é o único Abiru, porque esse termo foi usado muito antes de Abraão. E foi usado em todo o período fértil. Crescente. Portanto, essa é a primeira conclusão provisória que podemos tirar. A segunda conclusão provisória que podemos tirar para você é esta. Tanto em sumério quanto em acadiano, a palavra não é usada para descrever um grupo étnico. Pelo que eu sei, Abiru nunca é usado para designar um grupo de pessoas. Não existe nome de nação ou tribo de pessoas chamadas Abiru. A palavra Abiru é usada como termo socioétnico. Em outras palavras, em acadiano, Abiru é um termo usado para designar grupos de pessoas de diversas origens étnicas, todos os quais viviam à margem da sociedade. Eles eram estranhos. O exemplo mais próximo que consigo pensar é o termo cigano. Os ciganos são pessoas, especialmente na Europa, que viveram por toda a Europa. Eles eram transnacionais. Na verdade, eles não faziam parte de nenhum grupo étnico e sempre tenderam a viver fora da lei em algum nível. Portanto, o que estamos sugerindo neste ponto C de nossas notas é que a palavra não é usada para designar um grupo de pessoas. É usado para grupos de pessoas que estão fora da lei, vivendo à margem da lei. Então, quando chegamos a D, podemos salientar este ponto. O termo Abiru é usado em todo o mundo antigo antes e depois do período do Êxodo. E, claro, isto é especialmente verdadeiro no caso da Palestina. Então, eu diria para concluir, podemos dizer que alguns Abiru podem ter sido hebreus, mas é uma certeza absoluta que nem todos os Abiru eram hebreus. Veja, em outras palavras, voltar a Gênesis 14 horas e 13, quando Abraão foi chamado de Abiru. É possível que ele tenha sido chamado de Abiru porque era visto como alguém que estava à margem da sociedade e fora da lei. Mas não podemos dizer que a palavra Abiru era igual a hebreus porque Abraão, porque o termo na época de Abraão era usado muito além das fronteiras de Israel, onde Abraão estava. Então, vou dizer a conclusão, depois quero dizer mais algumas coisas sobre isso. Embora seja possível que Abraão tenha sido chamado de hebreu porque era considerado um abiru, o que significava alguém que estava à margem da cultura, não podemos dizer automaticamente que hebraico e abiru são a mesma coisa. Então, nesta apresentação confusa, o que eu diria é que acho que sim, meu palpite é que o que temos é um acidente fonético. Hebraico em Gênesis 14 horas e 13 e abiru são duas palavras diferentes. E o que eu sugeriria é que eles simplesmente soam iguais. Isso é provisório, mas o que eu sugeriria é que eles simplesmente soam iguais. Eu sugeriria a você que Abraão foi chamado de hebreu porque ele atravessou da Palestina, atravessou da Mesopotâmia para a Palestina, e não vejo nenhuma conexão entre a palavra abiru e hebraico. São apenas duas palavras que são parecidas, mas não são a mesma palavra. Duvido que haja qualquer ligação entre a palavra abiru quando aparece nos arquivos de Amarna e a palavra hebraico. Em outras palavras, em 1370, quando Josué entrou na terra, e o rei de Jerusalém escreveu ao rei do Egito e disse que os abiru estavam chegando, suspeito modestamente que isso não se referia aos hebreus. Quando o rei de Jerusalém escreve que abiru está vindo para enviar tropas, o que ele diz é que os abiru estão vindo para enviar, e a terminologia exata é enviar 10, 15 soldados. Isso não soa como uma invasão dos hebreus. Lemos no texto bíblico que Josué lutou contra a cidade de Jerusalém chamada Jebuse que os derrotou na batalha. Certamente foram mais de 10 ou 15 soldados. Então, estou um pouco desconfiado que quando os arquivos de Amarna onde a palavra abiru é usada, fico um pouco desconfiado que isso não se relaciona com os hebreus, mas não vou insistir no assunto. Então, o que eu diria para concluir o abiru é que suspeito que Abraão foi chamado de hebreu porque ele fez a passagem, e que a palavra hebraico ali não é a mesma que a palavra abiru, que é basicamente um termo mesopotâmico. Então essa é a nossa discussão sobre isso. Não é a palavra final. Pode nem ser a palavra final minha. Talvez daqui a alguns anos meu amigo Dr. Hildebrandt me peça para fazer outra palestra sobre isso e eu terei outra visão sobre o assunto. Mas por enquanto, essa é a minha opinião. Isso nos permite passar para uma área de assunto consideravelmente mais importante do que se Abraão era um abiru ou um hebreu. E essa é a área de estudo dos arameus. Então, quando faço uma declaração como essa para apresentá-la a vocês, isso diz que isso é muito mais importante. Nenhum outro povo é de maior importância para o estudo do Antigo Testamento do que os arameus. Este não é um debate acadêmico entre hebreus e abirus. Este é um debate sobre as origens do povo de Abraão. Portanto, são de primordial importância para a veracidade histórica do Gênesis. Em segundo lugar, restringiram a expansão à Síria para o oeste durante quase 300 anos. Terceiro, representam um dos fatores étnicos mais importantes no período da monarquia dividida. Em outras palavras, eles foram o principal adversário dos israelitas durante o período da monarquia dividida. Quarto, os livros de Gênesis, Esdras, Daniel e Jeremias foram escritos em parte, uma parte pequena, às vezes uma parte maior, na língua aramaica. Assim, quando falamos do povo arameu, estamos falando de algo de importância monumental na Bíblia. Isto também é verdade porque, apesar do que mencionei no parágrafo acima, eu deveria ter mencionado a você que Jacó, o neto de Abraão, foi chamado de arameu errante. Então, quando falamos sobre os arameus, vale a pena passar uma hora juntos tentando descobrir. Então, temos um problema? Mencionei a você no segundo parágrafo. O problema é geralmente declarado, a maioria dos liberais, ou eu deveria ter usado a palavra críticos. A maioria dos críticos e arqueólogos diriam que a primeira referência identificável a um povo chamado arameus é na época de Tiglath-Pileser e por volta de 1100 AC. Pelo sistema de datação de qualquer pessoa, Abraão existia bem antes de 1100 AC. Portanto, como Gênesis menciona claramente o termo em 2000 a.C., temos um problema cronológico. Se a referência mais antiga ao povo arameu é 1100 AC, e Gênesis realmente menciona o nome arameu, e mais tarde, quando vemos Labão e Jacó se beijando e se maquiando juntos, eles fazem uma aliança, e Labão em sua aliança faz isso em arameu, e Jacó faz sua aliança em hebraico, então na verdade temos a língua arameu aparecendo no período de Jacó. Então isso é parte do problema com o qual estamos lidando. Podemos ter povos arameus antes de 1100 AC? Minha proposta é, bem, Gênesis faz isso, e precisamos pensar sobre isso e tentar chegar a algum entendimento sobre isso. Portanto, fui sábio ao colocar isso em uma terminologia humilde. Em direção a uma solução, não quero necessariamente dar a impressão de que tenho a solução, mas espero poder nos levar a uma solução. Portanto, parte da dificuldade é que, com exceção da informação contida no Gênesis, a origem dos povos arameus é obscura. A maioria dos estudiosos afirma que os arameus se originaram nos grandes desertos da Síria, do Iraque e do que chamamos de Arábia Saudita. Outra visão conservadora, porém, diz que eles sempre estiveram em sua terra natal, Aranaharaim, Aram dos Dois Rios. Então, receio que no meu computador tenha perdido o mapa recentemente que queria mostrar a vocês sobre isso. Então, não posso mostrar esse mapa. Terei que me contentar em mostrar a vocês um mapa menor sobre o acho que podemos encerrar esse mapa. Posso mostrar-lhe um mapa menor no qual posso apontar a distribuição histórica dos povos arameus. Então, veremos algumas passagens bíblicas e espero poder deixar isso claro, mas observe esta terminologia bem aqui. Isso não significa nada para você. É por isso que você está assistindo esse vídeo para que eu possa te explicar. Padan Aram. Isso significa o campo de Aram. Esta é uma designação histórica para esta região. Estamos na Alta Síria, na Mesopotâmia. Este é o rio Eufrates. Bem aqui, veja o Eufrates. Aqui está o Balaque. Nos mapas que remontam ao passado, até onde podemos voltar, esta área aqui em cima é chamada de Campo de Aram. Isso também é chamado na literatura do Antigo Oriente próximo de Aranaharaim. Aranaharaim significa Aram dos Dois Rios. Tudo bem, deixe-me repetir para tentar deixar mais claro. Esta região na Alta Mesopotâmia, muito antes de 1100 AC, esta região tinha dois nomes. Temos muitas menções a esses nomes em antigos documentos do Oriente Próximo muito antes de 1100 a.C., quando esta região aqui em cima era chamada de Padaaram, que significava o campo de Aram, ou Aranaharaim, que é hebraico, ou na verdade aramaico, para Aram dos Dois Rios. Então, os dois rios seriam o rio Eufrates aqui e o rio Balaque aqui. Tudo bem, mais tarde, a distribuição dos povos aramaicos é mostrada aqui em amarelo. Estas são as fronteiras dos reinos aramaicos durante o período da monarquia dividida. Então, vamos voltar para uma solução. Com isso, espero poder explicar o que quero dizer para você entender. Aqui mencionei que a própria Bíblia reflete claramente uma memória bastante consistente pelo menos do nome ou da palavra Aram. Por exemplo, Nachor, que era irmão de Abraão, tem um neto chamado Aram e Isaque, de acordo com Gênesis. Isaac e Jacó se casam com filhas de parentes arameus, Betuel e Labão, e quando Labão e Jacó se reconciliam, Labão nomeia sua pedra em aramaico e Jacó em hebraico. E Deuteronômio 26:5 chama Jacó de arameu errante. Então, o que estamos apontando para você é que Gênesis usa repetidamente a palavra arameu, tanto como nome de lugar quanto parece sugerir um grupo de pessoas. Na verdade, emprega a língua aramaica, mas aqui está o nosso problema. O registro arqueológico mais antigo que temos do povo arameu é de 1100 AC, mil anos diferentes desde a época de Abraão até a época de Tiglat-Pileser. Então, o que fazemos com esse problema? Gênesis tem arameus, um lugar chamado Aram, e pessoas que falam aramaico. Na verdade, refere-se ao próprio Jacó como um arameu errante, quando não temos nenhuma outra evidência arqueológica de arameus. Portanto, minha resposta é que o problema é determinar se o nome Aram pode ser identificado com a etnia arameu. Deixe-me voltar e mostrar o que quero dizer. Então, neste mapa que vimos anteriormente, em algum lugar, pensei que ainda o tinha, mas aparentemente não o tenho. Sim, aqui está. Não há disputa, mas que o nome Aram já existia muito antes da época de Tiglat-Pileser e Padaaram está em todos os mapas antigos. Aranaharaim está nos mapas antigos, então claramente, indiscutivelmente. Sem controvérsia tem o fato de que o nome Aram aparece nos mapas mil anos antes de Tiglat-Pileser e em 1100 AC, ok? Então, o que estamos perguntando é, isso sugere de alguma forma uma conexão entre o povo arameu e o nome do lugar Aram? Então, se você entende isso, então é com essa questão que vamos trabalhar aqui. Já em Narsim, Tenho certeza que alguns de vocês se lembram de Narsim. Ele era o cara com capacete com chifres, você lembra, que foi o primeiro rei da Mesopotâmia a ser declarado um deus, a ser divinizado. Narsim menciona um Aron localizado na área do Alto Eufrates já em 2300. Aron aparece como um nome de lugar nos arquivos Dreshen na Alta Mesopotâmia em 2000, nos documentos Mar em 1800, nas tabuinhas de Alalaj em 1700 e em Ugarit em 1400. Como você pode ver, por 1000 anos completos, a palavra Aron aparece muito antes de 1100 AC. Além disso, existem alguns nomes de lugares antigos para a Alta Mesopotâmia, como Padan Aron e Aron Naharaim, que são muito anteriores a Tiglat-Pileseri. Então, simplesmente, esses nomes de lugares são indicadores de etnia aramaica? Muitas referências de nomes de lugares a Aron podemos equiparar os nomes de lugares que contêm Aron com os arameus étnicos. Bem, deixe-me olhar para a câmera e ser honesto com você. A resposta é que, além do que lemos em Gênesis, não temos nenhuma evidência de que o arameu fosse uma língua falada na época de Abraão, nem temos nenhuma evidência arqueológica. Tudo o que realmente temos são apenas nomes de lugares que contêm Aron, mencionando lugares onde Aron aparece como nome de lugar. Assim, as origens dos povos arameus muitas vezes estão ligadas aos Aklam e ao Sutu, e há fortes evidências linguísticas de que eles estão intimamente relacionados com os amorreus. Então, posso te dar uma boa notícia. São também as más notícias. A boa notícia é que Lawson Eugir, que é professor no Trinity Seminary em Deerfield, ao norte de Chicago, Illinois, acaba de escrever um livro que aborda esse assunto sobre os arameus. Ele se tornou um dos maiores especialistas nisso e, portanto, se por qualquer motivo conhecido por Deus e pelos anjos, você decidir que deseja prosseguir com isso, poderá ir à biblioteca do seu seminário. Tenho certeza de que só estará na biblioteca de um seminário e encontrará seu livro, Lawson Eugir, escrito jovem, exatamente como jovem com pronto-socorro. Você pode ler o que ele escreveu sobre isso. Então, essa é a boa notícia. Essa também é uma má notícia porque, no final das contas, ainda estamos paralisados pelo problema de que tudo que realmente temos é um nome de lugar diferente daquele que Gênesis descreve. Então, isso nos leva a outro problema. Ou seja, como Gênesis retrata Abraão como descendente desta área geral, então temos a tarefa de fazer a pergunta, de onde veio Abraão? Neste mapa específico, se você quiser apenas seguir meu cursor, quando Abraão deixou Ur dos Caldeus, o próximo lugar para onde ele foi Arã. Lá, na cidade de Arã, ele esperou a morte de seu pai. Depois que seu pai morreu, ele continuou a jornada. Agora, o que você notará é que aqui embaixo há uma grande cidade, a cidade chamada Ur. Então, o que vamos fazer por enquanto é nos perguntar, onde estão os caldeus? Abraão veio de Ur aqui em cima, ou Abraão veio de Ur aqui embaixo? Essas são as nossas duas escolhas. Abraão, o hebreu. Ele veio de Ur aqui ou de Ur aqui em cima? Então, essa é a nossa tarefa. Estou muito triste por não ter um mapa para mostrar a alternativa. Então, o que quero fazer é convidar você a adquirir um livro. E eu não recebo royalties da Moad Press, mas a Moad Press tem um ótimo livro chamado Moad Bible Atlas. E esse Atlas tem um mapa maravilhoso criado para mostrar que Abraão veio de Ur, no norte. E então, se você quiser prosseguir com isso e quiser vê-lo em um mapa, então você pode ir para o Moad Bible Atlas porque Abraão vem de Ur no norte. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então, vamos para Gênesis capítulo 11. Este é o primeiro lugar que nos fala sobre isso. E deixe-me ler alguns versículos do capítulo 11 de Gênesis. No final do capítulo 11, o texto bíblico nos dá uma dobradiça para nos levar do final dos eventos do capítulo 11 até o início dos eventos do capítulo 12. Então, no capítulo 11, o texto nos diz, no versículo 27, que estes são os registros da geração de Terá. Terá se tornou o pai de Abraão, Naor e Arã. E Arã se tornou o pai de Ló. Agora, Arã, sendo pai de Abraão, morreu na presença de seu pai, Terá, na terra onde nasceu. Espero que você tenha sua Bíblia disponível. Você sempre pode pausar o vídeo agora mesmo. No versículo 28, Abraão morreu na presença de seu pai, Arã morreu na presença de seu pai Terá, na sua terra natal. Na terra onde nasceu está em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abraão era Sara. O nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e Isca. E assim, no versículo 31, Terá levou Abraão, seu filho, Terá levou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, seu neto, e Sara, sua nora, seu filho, esposa de Abraão, e eles saíram juntos de Ur dos Caldeus para entrar na terra de Canaã. E eles foram até Arã e se estabeleceram lá. Tudo bem? Agora, deixe-me voltar rapidamente ao mapa para mostrar o que ele acabou de nos dizer. Então, o que acabou de nos dizer é que Abraão deixou Ur dos Caldeus, ele deixou Ur dos Caldeus, e foi para Arã bem aqui, e esse foi o seu ponto de partida para vir até aqui, onde Deus o estava chamando. Aqui está Arã. Pelo que eu sei, ninguém contesta que esta é a localização de Arã. Então, se Abraão veio daqui, a questão é, por que ele iria para Arã? Porque, como você pode ver claramente, você tem duas rotas que tenderia a seguir se fosse deste Ur até aqui. E assim, a única rota seria a rota sul para passar por Tadmor até Shatna e depois seguir para o sul. A rota do norte seria abraçar o rio e subir aqui até Alepo e depois descer porque não é tão deserto, seria mais fácil, você sabe, um grande grupo de pessoas, porque Abraão tinha um grande grupo de pessoas. Então, quando você olha para o mapa, é muito intrigante que Abraão tenha ido de Ur até Arã. Então, agora que vimos a foto, vou voltar ao texto escrito, mas antes de voltar ao texto escrito, vamos dar uma última olhada no mapa. Como você pode ver, aqui está Ur. Ur fica na margem oeste do Eufrates. Então, isso significa que teríamos esperado que Abraão simplesmente tivesse ficado na margem oeste assim e percorrido todo o caminho ao longo do Eufrates e depois atravessado. Então, se Abraão era deste Ur, temos um problema potencial porque sabemos que ele não pegou um navio. O texto nos diz que não menciona um navio. Se ele estiver viajando nesta região e for para Arã, então Arã não apenas estará fora do caminho, mas Abraão terá que cruzar grandes rios várias vezes para chegar a Arã. Então, com isso, voltarei ao texto, e começaremos a desdobrar isso. Acho que é um assunto muito interessante, mas o meu nível de interesse nem sempre é o mesmo do mundo que me rodeia. Então, vou te surpreender dizendo que, embora as traduções em inglês, até onde eu saiba, todas as últimas traduções em inglês digam que ele veio de Ur dos Caldeus, o texto hebraico não diz isso. O texto hebraico não diz Caldeus, que é grego. O texto hebraico diz Shazdu. Então, posso apagar minha discussão sobre Abiru e o que o texto hebraico diz não é Caldeus, mas Shazdu. Então, por que eles traduziriam isso como Ur dos Caldeus? Ok. Bem, não posso dizer com certeza, mas acho que este é provavelmente um bom palpite. No discurso de Estevão em Atos capítulo 7, Estevão percorre a história de Israel, e em grego, naturalmente, Estevão, que é um judeu helenístico, Estevão está citando a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico para o grego. E assim, Estevão cita a Septuaginta. Bem, a Septuaginta diz que ele veio de Ur dos Caldeus, mas o texto hebraico não diz isso. Então, a primeira coisa é o discurso de Stephen. A segunda coisa é que não sabemos onde estava Shazdu. Então, se os tradutores ingleses tivessem escolhido dizer que Abraão veio de Ur do Shazdu, então o que isso teria resultado seria um dos muitos pontos de interrogação que temos nos estudos do Antigo Testamento porque não há uma identificação clara de Shazdu. Então, essas são minhas sugestões sobre por que a tradução foi escolhida Caldeus, mas portanto, como você pode ver claramente, Caldeus em grego não é uma transliteração do hebraico, é uma interpretação. Então, aqui está um dos meus primeiros pontos e não tenho certeza se conseguiremos terminar toda essa discussão nesta palestra, mas veremos. Os tradutores da Septuaginta não sabiam onde estava Shazdu, mas sabiam onde ficava a grande cidade de Ur. Então, como eles sabiam onde Ur estava no século III a.C., eles sabiam onde Ur estava, e a identificação geográfica de Ur no século III a.C., até o período do Novo Testamento, Ur teria sido chamada de Ur dos Caldeus. E é exatamente por isso que eles escolheram traduzi-lo Ur dos Caldeus, porque este é o único Ur que os autores do Novo Testamento conheciam, ou devo dizer os tradutores da Septuaginta. Ok, deixe-me fazer uma pausa porque isso deve ser um pouco confuso. Na época do Novo Testamento, o mundo só conhecia uma Ur, e essa era a famosa cidade de Ur, que remonta ao 5º milênio antes de Cristo. Então, por causa disso, essa é a única Ur que eles conheciam, e no 3º milênio antes de Cristo, século AC, que Ur era chamada de Ur dos Caldeus. Portanto, os tradutores da Septuaginta concluíram que esta era a terra natal de Abraão aqui embaixo, porque era a única Ur que eles conheciam. Então, eles traduziram na Septuaginta que Abraão veio de Ur dos Caldeus. O que vou propor a você é que não acho que isso seja certo. Ok? Caldeus é um termo tardio usado para identificar nossos povos semelhantes ao homem que apareceram pela primeira vez no sul por volta de 1000 AC. Foi somente em meados do milênio que a área passou a ser chamada de Caldeia, mas o que estou apontando para você é algo que funciona assim. Permita-me voltar ao mapa em outra ocasião. Você está comigo desde o início, e então no tempo de Abraão, este Ur aqui embaixo estava lá. Mas na época de Abraão, essa Ur teria sido chamada de Ur da Suméria. A palavra caldeu, ou de onde vem caldeus, a palavra caldeu nem existia na época de Abraão. Se Abraão veio de Ur, lá no extremo sul, então o texto hebraico deveria ter dito Ur da Suméria. Na verdade, se formos a Gênesis 10 e lermos sobre a Torre de Babel, desculpe-me, este é o capítulo 11. A Torre de Babel foi construída na planície, e o texto bíblico a chama de Sinar. Chegou à planície de Sinar. Bem, eu mencionei a você que Sinar era uma espécie de corrupção hebraica da Suméria. Então, o que estamos apontando é algo que eu acho indiscutível, e essa coisa indiscutível é que Ur na época de Abraão teria sido chamada de Ur da Suméria, ou se fosse colocado em termos hebraicos, foram chamados de Ur de Sinar. E assim, enquanto me preparo para passar para minha próxima observação, quero voltar para dizer que esta palavra Chaldeus, que na verdade é chamada de Chasdu obtemos Chaldeus. Esta é uma palavra que nem existia na época de Abraão. É uma palavra que descreve os povos arameus que vieram viver no sul da Mesopotâmia depois de 1000 AC, portanto, não pode ter sido Ur dos Caldeus. E a boa notícia é que, como sabemos, é porque o texto hebraico nunca disse Caldeus. Dizia Chasdu. Então deixe-me dizer uma última vez e depois seguirei em frente. O texto hebraico diz Chasdu. Se for Ur no sul, deveria ter dito Suméria, ou o equivalente hebraico de Suméria, que é Shinar. Então, o texto diz Ur dos Caldeus, e o que isso faz é nos levar de volta agora, e quase com um pequeno ataque de humor aqui. Ok, então onde está Chasd? Ok, é aí que estamos. Estou feliz que você tenha ficado comigo durante isso, e se não o fez, Deus irá julgá-lo. Tudo bem, então vamos lá. Abraão não teria a menor ideia de uma Ur no sul chamada Chasdu. Portanto, sabemos que Abraão teria conhecido aquele sul de Ur como Ur da Suméria. Então isso nos leva a abraçar a questão, ok, o que é então Chaldu, já que é daí que o texto hebraico diz que ele veio? Bem, deixe-me passar para este parágrafo aqui. Uma sugestão melhor é que Chaldu é um hebraísmo para proto-arameus. Desde a época dos livros posteriores do Antigo Testamento, os caldeus no sul tornaram-se mais famosos do que os grupos arameus mais antigos no norte. Os caldeus passaram a representar qualquer grupo de língua aramaica. Por outro lado, existem alguns argumentos que mostram que Chaldu está na verdade no norte. Ok, então o que vou propor é que o misterioso termo Chaldu é na verdade uma designação para os arameus que vivem no norte, em oposição aos caldeus que vivem no sul. Tudo bem? Se você não está totalmente confuso, é nada menos que um milagre. Deixe-me dividir a Mesopotâmia em duas partes. Depois de 1000 AC, houve um influxo de povos aramaicos, novos povos de língua aramaica, para esta região. Eles se tornaram famosos porque se estabeleceram principalmente no sul e foram chamados de Chaldu ou Caldeus. No norte, houve arameus que se estabeleceram. Eles não eram tão famosos, mas vou tentar conectar esses arameus do norte com a palavra Chaldu, que é onde diz o texto hebraico. Então, aqui estão alguns pontos importantes no caminho da jornada que nos permitem concluir que Abraão veio de Ur, uma aldeia no norte que se chamava Chaldu por causa dos arameus do norte que moravam lá em sua época. Então, o argumento dos nomes pessoais. Isto é um pouco confuso. Se você não entender, não se preocupe. Acho que tem outras coisas mais importantes, mas Abraão tem três parentes. Um chamado Serug, outro chamado Naor e um terceiro chamado Terá. Todos os três parentes têm nomes idênticos aos nomes das cidades do norte. Serug é o mesmo nome de uma cidade localizada naquela região chamada Padan Aram. Nahor é o mesmo nome de uma cidade na Alta Mesopotâmia, no rio Kabur ou perto dele. Terá também tem o mesmo nome de uma cidade no norte. Então, se você não entendeu, aqui está outra rápida olhada no mapa. Aqui nesta região de Padan Aram, temos três cidades que são idênticas aos nomes dos parentes de Abraão. Isso é importante. Na época de Abraão, ou seja, 2100 AC, ele veio de Ur do Chasdu, e o que temos nesta região aqui são três parentes cujos nomes são iguais aos de cidades. Agora, isso não significa que seus parentes sejam iguais aos da cidade. Isso significa que eles compartilham o mesmo nome. Então, com isso em mente, estamos dizendo que os parentes de Abraão têm nomes iguais aos das cidades da região ao norte, criando uma certa sugestão de que foi do norte que Abraão veio, e não do sul. Deixemos isso de lado e passemos aos argumentos da geografia. Então, aqui está o mapa que posso mostrar a vocês. Aqui está o famoso Aram Naharaim, o Aram dos dois rios. Então, neste mapa, está a região. Este mapa poderia ser usado. O que vou fazer é voltar a este mapa e usá-lo para mostrar a vocês que, mais uma vez, se Abraão fosse de Ur, daqui até aqui, então a pergunta que surge é, por que diabos ele iria? O caminho até aqui para Arã? Se Abraão estava viajando com centenas de pessoas, o que ele absolutamente estava, sabemos quando chegamos a Gênesis que Abraão tinha tantos servos que ele tinha sua própria força militar privada, e eles na verdade derrotaram um exército aqui da região norte. Como ele poderia ter atravessado esses rios pelo menos três vezes com centenas de pessoas e centenas de animais? Praticamente não faz sentido. Na verdade, perguntamos-nos como é que ele pôde ter feito isso, porque, no mínimo, ele teria de ter atravessado o rio Eufrates aqui, atravessado o rio Balaca aqui para chegar a Arã. Então, tendo chegado a Arã quando seu pai morreu, ele teria então que cruzar o Balaque novamente. Então ele teria que cruzar o rio Eufrates novamente. Ao ir a Arã, que é o que o texto diz que ele fez, bem como ao esperar a morte de seu pai, Abraão teria que ter atravessado o rio quatro vezes com centenas de pessoas em seu séquito, bem como um grupo ainda maior. Número de animais. Parece quase impossível explicar por que ele teria ido para Arã. Bem, não apenas a minha proposta, mas também a proposta de outros, que isso ocorre porque Ur de Chasdu não é a grande cidade de Ur ao sul, mas é uma cidade menor aqui nesta região a leste de Arã. Então Abraão foi para Arã porque era o lugar onde, quando você ia do leste para o oeste, era o lugar onde você atravessava o rio. Em outras palavras, o sinal cuneiforme para a cidade de Arã é assim porque era um ponto de passagem, e todos que estavam indo de leste para oeste ou de oeste para leste teriam atravessado o rio em Arã porque tinham barcaças lá. As pessoas puxariam as barcaças. Abraão foi para Arã porque era um lugar onde ele poderia ter colocado um grande número de membros de sua família, bem como animais, nas barcaças para atravessar o rio. Em outras palavras, Arã estava no caminho certo. Para mim, este é um argumento muito poderoso que explica que Abraão não veio do sul, mas do norte. Existem também outros argumentos que eu poderia mencionar. Talvez eu consiga superar isso nos próximos minutos, talvez não. Temos algumas evidências, e elas são relativamente escassas aqui, sugerindo que a área de Chasdu fica no norte. Agora, as evidências são tudo menos conclusivas, mas parecem sugerir que Chasdu está no norte, e não no sul. Mas temos outros argumentos que considero muito mais conclusivos. Então, deixe-me apontar algumas passagens importantes da Bíblia, especificamente Gênesis, capítulo 24 e capítulo 28, se bem me lembro. Em Gênesis capítulo 24, Abraão está muito velho e então envia seu servo para conseguir esposas para Isaac. E observe comigo no capítulo 24, versículo 10, o servo pegou 10 camelôs dos camelôs de seu senhor, e partiu com uma variedade de coisas boas de seu senhor em suas mãos, e ele se levantou. E por favor observe com cuidado. A tradução da Bíblia que uso é o New American Standard, e traduz Mesopotâmia. Pelo que eu sei, é isso que as traduções para o inglês tendem a fazer. Não é a Mesopotâmia, é Aaron-Naharaim, e sabemos precisamente onde fica Aaron-Naharaim. Volte comigo para o mapa. Você vê no mapa Aaron-Naharaim? É exatamente onde ficava a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não é Mesopotâmia. É Aaron-Naharaim, e lá está no mapa, e não pode haver qualquer disputa sobre isso, no que me diz respeito. Ele foi para Aaron-Naharaim, e observe no versículo 10, ele foi para a cidade de Naor. Bem, não apenas sabemos exatamente onde estava Aaron-Naharaim, mas também sabemos que havia uma cidade chamada Nahor. Então, parece-me indiscutível que Abraão enviou seu servo aqui mesmo, que é exatamente para onde estou propondo que Abraão fosse. E então parece-me que o texto é cristalino que quando Abraão enviou para conseguir uma esposa para seus filhos, ele foi exatamente para a região de onde ele próprio veio. Então, espere comigo porque estamos quase prontos para terminar com isso. Iremos para Gênesis 28. Agora, não é Abraão que arranja uma esposa para Isaque, mas é Isaque que arranja uma esposa para Jacó. E assim, no capítulo 28, Isaque diz a Jacó, você não deve tomar uma esposa das filhas de Canaã. Mas no versículo 2, ele diz, vá para Padan Aram, para a casa de Betel, pai de sua mãe. E ele diz, a partir daí, tome uma esposa dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. E assim, o que estou defendendo para você no capítulo 28 de Gênesis é que Padan Aram, ninguém contesta que Padan Aram é a área entre os rios do norte. Assim, no capítulo 24, ele vai para Aaron-Naharaim. Ninguém discute que isso é no norte. No capítulo 28, ele vai para Padan Aram. Ninguém discute que está no norte. Quando voltamos a Gênesis 11 e lemos sobre a partida de Abraão, o texto nos lembra que, de onde quer que ele tenha vindo, a terra onde nasceu estava no norte. Isso me leva a concluir, portanto, que, por mais que me esforce ao máximo, é difícil para mim não deixar claro que Abraão veio de Ur, no norte, que é exatamente onde os arameus apareceram pela primeira vez. Agora, na verdade, também tenho algumas novidades para você. E a notícia é que quando Abraão finalmente aparecer aqui no norte, agora os arquivos de Ebla nos disseram que existe uma cidade, provavelmente é uma vila que existe aqui nesta região norte. Então o que temos agora é uma evidência arqueológica de uma Ur que é mencionada no norte. Pode ou não ser o mesmo Ur de onde Abraão veio. Mas parece-me que temos evidências que sugerem que Abraão veio do norte, e isso é muito conveniente para nós, como biblistas, porque quando os arameus aparecem, eles aparecem no norte. E que temos todos esses nomes de lugares de Aram no norte, de modo que o que eu tiraria como conclusão para vocês neste vídeo em particular, é que acho que a evidência é muito forte de que Abraão era de origem arameu. Talvez eles não o chamassem de arameus naquela época. Talvez eles o chamassem de aclamitas. Mas que Abraão veio do estrato arameu, que Abraão veio do norte de Ur, e que a terra natal dos patriarcas fica no norte da Mesopotâmia, e é exatamente por isso que Gênesis os associa aos arameus. Acredito que seja essa sua origem étnica, embora na época de Abraão a palavra arameu não fosse usada para designá-los. Eles são semelhantes ao aramaico. Eu diria que Gênesis tem uma quantidade impressionante de evidências mostrando que os antepassados dos hebreus vieram do estrato arameu e, portanto, eu sugeriria que a pátria dos patriarcas fica no norte da Mesopotâmia, assim como Ur, no norte da Mesopotâmia. Mesmo em Josué 24:2-3, ele diz que sua terra natal era Aaron-Naharaim, e ninguém contesta que Aaron-Naharaim é Aaron no norte. Então, com isso, posso encerrar esta discussão, e podemos nos preparar para a próxima palestra ou para a próxima discussão, que é talvez o maior movimento de pessoas na história do mundo, o movimento dos povos do mar. Assim, com isso, podemos encerrar esta palestra e nos preparar para a próxima sobre o movimento dos povos do mar. Obrigado pela sua atenção. Este é o Dr. Don Fowler em seu ensinamento sobre os antecedentes do Antigo Testamento. Esta é a sessão 13, Grupos Populares, Abiru e Arameus.